Ontem o MEC divulgou a nota do Enem, antecipando em alguns dias essa divulgação. A partir daí já começaram as buscas por informações na internet. Vamos entender a importância do Enem e como utilizar a nota desse exame com o diretor comercial e de relacionamento de um grupo educacional aqui de Maringá, Emerson Feltrin, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema aí que causou um alvoroço na galera mesmo, né? Com essa antecipação aí, o pessoal ficou bem aflito em algumas situações. Espero poder ajudar a galera a ficar mais tranquila aí.
Bom, o senhor poderia explicar para a gente, nos ajudar a relembrar, né, a história do Enem e a importância dele para a educação brasileira?
Claro, vamos lá. Vamos tentar trazer um pouquinho para a galera aí. Embora algumas pessoas pensem que o Enem é novo, né? O Enem surgiu lá em 98, se eu estiver enganado, no dia 20 de agosto teve a primeira prova do Enem. Até então a gente não tinha nenhum método ou forma de avaliação da qualidade de ensino, de como os alunos estavam saindo do ensino médio. E a partir dessa data cria-se uma revolução gigantesca, né? O Enem passou por diversas transformações ao longo desses mais de 20 anos. E lá em 98... ele surgiu com esse intuito apenas de avaliar, né, como estava a situação da educação no Brasil, como que os nossos jovens estavam sendo formados, qual era a qualidade de ensino que a gente entregava. Desde lá, o Enem foi passando por várias mutações, trazendo vários indicadores, muitas das construções que a gente vê hoje dentro da educação, dentro do próprio modelo do ensino médio, isso foi através dos indicadores que o Enem foi trazendo ao longo dessa data, né? Uma das maiores transformações que ele foi passando foi a forma com que ele é aplicado, a metodologia que ele tem. Lá em 2009, com a criação do SISU, as universidades começaram a olhar para ele como um vestibular, digamos assim, né? Uma forma, um método avaliativo para poder entrar dentro das universidades, dentro das IES públicas e privadas. E lá em 2013 e 2014, ele se consolida, né? Com a criação do Ciências Sem Fronteiras como, de fato, uma forma de ingresso, um vestibular para as instituições, até chegar em 2017-18 ali, onde ele adota o método que foi aplicado em 2022, com os 2 dias de prova e causando uma revolução, trazendo indicadores importantíssimos para que a gente pudesse, ao longo desses 20 anos, ir evoluindo a educação como um todo, né? Não só o ensino médio, mas também, inclusive, o ensino superior passou por essa transformação devido à importância e à relevância do Enem para nós.
E quais as possibilidades de utilização da nota do Enem?
Certo, o pessoal pergunta bastante isso, Luciana. Basicamente são 3 formas oficiais hoje, tá? O aluno ele tem a possibilidade de entrar pelo Enem através do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, onde o governo, o próprio MEC, perdão, ele olha para essa seleção visando apenas as instituições públicas, né? Os alunos com melhores notas e tal, para que eles entrem nas instituições públicas. O mais famoso, acredito eu, que é o ProUni, né? Que é aí voltado para as instituições de ensino superior, onde as bolsas chegam de 50% até 100%, como é o caso aqui da UniCesumar, onde a gente tem, né, mais de 7 mil vagas só de ProUni, visando a entrada desses alunos que acabaram de concluir o ensino médio ou que, porventura, fizeram o Enem mais uma vez, para que eles ingressem aqui tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância. E o FIES, que aí é um financiamento, é um pouquinho diferente, onde no caso do SISU e do ProUni, onde as bolsas variam de 50% a 100%, o FIES ele é um financiamento do governo, onde o governo assume uma parte, né, do pagamento das parcelas, que pode ser integral em algumas situações, e após o aluno concluir a faculdade, ele começa a fazer esse pagamento, digamos assim. Essas são as 3 formas oficiais, só que com essa transformação que aconteceu ao longo desses mais de 20 anos, as próprias instituições começaram a criar mecanismos para ter como esses alunos, para fazer com que esses alunos tenham acesso de forma mais tranquila, por exemplo. Hoje, se você observar os players, os grandes players de mercado de educação e os menores também, é comum que eles utilizem, como é o nosso caso aqui na UniCesumar, os últimos 10 anos para que esses alunos ingressem junto com a gente aqui com bolsas que podem variar de 50% a 100% no presencial, que pode variar de 65% no ensino à distância, né? E nós temos uma política que, quando se fala dessa situação de Enem e ProUni, a gente opta sempre pelo benefício dos 100%, Para trazer a intenção do Enem e desses modelos, tanto os modelos oficiais, essas formas de ingresso oficiais, quanto as criadas pelas próprias instituições, é fazer com que mais alunos tenham acesso a esses benefícios e ingressem no ensino superior, né?
Bom, pelo que você disse, parece que você já até respondeu a minha próxima pergunta, mas os cursos EAD também aceitam a nota do Enem?
Sim, sim. A educação passou por uma transformação, né? E não tem como fazer qualquer tipo de programa hoje de forma assertiva sem contemplar o EAD. Inclusive, o EAD hoje é uma procura, cresceu bastante, é a modalidade que mais recebe esses alunos que fizeram o Enem.
E para quem concluiu o ensino médio, mas parou de estudar já há um tempinho, ou concluiu o ensino superior, mas quer voltar a estudar, é uma boa fazer o Enem para voltar a estudar?
É uma boa. O Enem não tem restrição, né? Então, inclusive, pode fazer quem ainda nem concluiu como treineiro, e todas as pessoas que já concluíram o ensino médio, elas podem fazer o Enem quantas vezes quiserem, sem problema nenhum. E tem um ditado que diz, né, que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. No caso da educação, estar atualizado, fazer o Enem, entender como os movimentos estão acontecendo dentro da área que você deseja atuar, ou que você já atua, ou das oportunidades que você busca, vai fazer sempre muito sentido. E o Enem é um mecanismo que te abre portas gigantescas, né? Como eu falei, hoje, se você tiver um Enem dos últimos 10 anos, você consegue ingressar sem fazer o vestibular, ter acesso a descontos extremamente relevantes, como é no nosso caso aqui na Unicesumar, para que você consiga entrar no ensino superior.
Então a validade é de 10 anos do Enem?
Isso varia, tá? O Enem, teoricamente, ele não tem validade. Algumas formas de ingresso vão pedir para que você faça, por exemplo, o Sisu. Para se inscrever no Sisu, você tem que ter feito a última prova. Né? No ProUni, você tem que tem que ter feito nos últimos 3 anos. No caso das instituições privadas, cada uma tem um mecanismo. Hoje, a Unicesumar adota a validade dos últimos 10. A nota dos últimos 10 anos faz com que o aluno tenha acesso a alguns benefícios da própria instituição, né? Acesso a bolsas que a própria instituição fornece pelo aluno ter participado do Enem, no caso.
É mais fácil ou, digamos, mais estratégico se preparar para o Enem do que entender a dinâmica dos muitos vestibulares que existem?
Boa pergunta essa, né? Eu vou falar que é mais estratégico, né? Mais fácil nunca vai ser, o Enem é uma prova super exigente, por isso que há essa movimentação das instituições de ensino superior privadas para receber esses alunos. Agora é muito mais estratégico. Imagina que você está fazendo uma prova que te possibilita entrar em qualquer instituição de ensino. Se você opta por fazer o vestibular, você acaba tendo que fazer uma por instituição. Então, no mínimo, você gasta menos tempo, passa por um crivo muito melhor, que até para balizador, para que você possa ter esse entendimento de como está o seu grau ali, e vai te abrir muitas outras portas, com certeza. O Enem hoje é o caminho mais estratégico, como você trouxe, mais assertivo para quem está buscando entrar no ensino superior.
E o Enem vai mudar em 2024, não é mesmo? Como será essa mudança?
Pois é, muitas mudanças ao longo do tempo. A principal mudança, ela vai de encontro, com um novo ensino médio, onde o aluno tem as disciplinas dele, vamos dizer assim, obrigatória, que é onde a BNCC regula isso, e ele vai poder ter as disciplinas que nós vamos dar o nome aqui de eletivas, que é uma formação específica para onde ele quer seguir. A principal mudança, Luciana, e quem está ouvindo a gente aí para o próximo ano, é justamente essa. O Enem, ele vai passar, ele vai deixar de ter redação e as 5 áreas do conhecimento, ele vai passar a ter o primeiro dia para o conteúdo que a BNCC exige e para a redação. E no segundo dia, o aluno vai ser direcionado para aquela área que ele escolheu de formação dentro do ensino médio. Isso vai possibilitar maior assertividade, né? Vai possibilitar que o aluno tenha mais condições de estar ali dentro daquilo que ele realmente escolheu estar inserido, para depois buscar aí oportunidade no ensino superior, mercado de trabalho e o que porventura vier depois disso.
E quais são as áreas da primeira prova exigidas pelo BNCC?
As áreas do BNCC vão ser as disciplinas curriculares, tá? Então vão se manter como ela funciona hoje, que são as 5 áreas do conhecimento ali, que as áreas da ciência humana, se eu não estiver enganado, as ciências da natureza, linguagens de código e suas tecnologias e matemática. Então basicamente essas permanecerão, tá? Pode acontecer uma mudança ou outra, e as demais no segundo dia o aluno vai ser direcionado para aquilo que ele escolheu dentro do ensino médio.
A novidade, então, é esse segundo dia, né, com a prova mais direcionada.
Exatamente. Divide-se, né? Vamos dizer assim, faz uma parte onde era obrigatório, para que a gente tenha o um entendimento se aquilo ali também está correto ser obrigatório, depois parte também para entender como está a aptidão, como está a forma com que esse aluno está entendendo dentro do próprio ensino médio, ali, onde ele escolheu enviesar a vida acadêmica dele.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Imagina, eu que agradeço. Uma ótima tarde. Prazer falar com vocês.
Obrigada. Nós conversamos com Emerson Feltrin, que é diretor comercial e de relacionamento de um grupo educacional aqui da cidade, nos falou sobre o Enem, que a nota do Enem foi divulgada ontem, né, com uma antecipação, porque seria divulgada só na semana que vem. O MEC decidiu antecipar a divulgação e aí já começam as buscas por informações sobre o Enem, a importância dele, como ele funciona, enfim, quais as possibilidades de utilização da nota do Enem.